Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você, eu chamo o meu grande, enorme, gigantesco amigo Edgar de Melo Filho.
Fala aí, Júnior, tudo bom?
Tudo, e você?
E as novidades?
Muitas novidades, o negócio não para de repercutir, negócio da...
Mas que bacana, né? Eu achei muito legal isso.
O negócio do Vettel versus Weber não para de repercutir.
Mas é bom isso, você vê que por isso não é à toa que tio B está saltitante e sorridente, né? Apesar de já estar até encaminhado aí com substituto e etc, né? Então, mas está feliz e saltitante na realidade. Olha o que ele conseguiu. Júnior, você parou para analisar o que ele... O mundo está falando nisso, Júnior.
É verdade.
O mundo está falando nisso. Então, você quer mais... Nossa, em termos de marketing, isso, eu não sei, eu não entendo dessa área, mas deve ser monstruoso. Uma simples atitude, tá? Desaforada para uns, uma pouca vergonha para outros, um descaramento para outros, tá certo? Whatever. Mas uma atitude, nossa, o mundo inteiro fala nisso. Uma coisa impressionante. Eu me dei ao trabalho de especular os principais sites de diferentes pontos. Futs, agora com o tal do Google Translate aí, você pode entrar na Rússia com o pé nas costas, né? Até lá, sócio.
A Fórmula 1 tem isso de bom. Ela pega qualquer fato, que seja bom ou ruim, e fica na mídia com ele.
Nossa, eu fiquei impressionado. Impressionante como isso deu retorno.
Coisa que as outras categorias não sabem fazer, né?
Você vê?
Não sabem fazer.
Você vê que, por exemplo, a NASCAR, ela vem por força da competitividade dela. É. Com a direção permitindo algumas coisas, vai dar uma cortada. Então, ela mantém um patamar. Aí, você vê, a Fórmula 1 vinha chata, né, com a variante do pneu. A variante do pneu até que deu uma melhorada, pelo menos no começo do ano passado foi assim, promissor. Depois, e aí, de repente, uma atitude... que também eu tenho que confessar para vocês, até agora eu não entendi. Daqui a pouco eu quero explicar uma sucessão de pontos de vista para você, até porque no feriado eu me dei o trabalho de caçar um vídeo da corrida para assistir de novo. Então não sei se eu dei sorte, se eu dei azar. Eu peguei, até pelo tempo de corrida é o mesmo, mas não sei se os caras editaram, entendeu? Então, na minha cabeça, a pergunta é multi 21 e multi 12. Obrigado. No mundo inteiro, a resposta mais coerente foi a do Burt 2. Porque o Horner, além dele me passar recibo, ele carimbou na testa dos dois pilotos dele. Orelhas. Ele leu nas entrelinhas, quer dizer, passou para nós e chamou os pilotos dele de orelhas. Porque ele culminou com o brilhante. Rapazes, multi 21 é o carro 1, não pode passar o carro número 2. E o 12, o 2 não pode passar. Obrigado. Mas parece que vocês não entenderam. Então vamos precisar outra coisa. Pô, se os dois não entenderam isso, manda de volta pro pré-maternal. Então essa foi a mais... Porque eu não entendi. E outra, acho que o GP que eu assisti de novo, os caras devem ter editado. Porque, por exemplo, a do Rosbaum foi muito clara. Ele está muito lento, posso ultrapassá-lo? Negativo. Isso é uma coisa clara.
Mas eu te falei eu não ouvia.
Então, eu também não.
Colocaram
então,
o rádio.
Agora também nós temos também aquele velho problema nosso, né? Ou a FON não colocou na nossa transmissão, ou o nosso satélite, Júnior, deu problema. Porque tem nego aí jurando que ouviu.
Eu sei. Isso que eu achei estranho, né? Ouviu a onda.
E eu da volta 40, que a história toda começou na 46, né? Da volta 40, nossa, eu voltava e olhava e parava, escutava e voltava mais um pedacinho. Júnior, não é possível. Porque, tá bom, no dia da corrida eu não vi, bom, sei lá, deve ter ido no banheiro ou deu uma cochilada, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu não ouvi. A do Ross Brown foi muito clara e objetiva. Negativo. Agora, multi 21, e aí eu concordo uma coisa com você. Esse multi 21 está entre o Horner, o Newey, talvez o dono e o advogado e os dois engenheiros. E os dois pilotos, que mais ninguém sabe. Ainda mais que eles vão contar para mecânico, os mecânicos tomam o MEP para viajar junto no avião, um conta para o outro rapidinho. Então, nem os mecânicos sabem. Então, esse negócio de multi, até para os dois não entenderem e se confundirem, quer dizer, aí você vai nas declarações, Júnior, e você percebe que a coisa não é que vem de muito tempo, sempre foi assim e vai ser. Se você quiser, desde que o Weber botou o pé na Red Bull, enrosca. Mas agora ele vem dizer que é a mesma proteção de sempre, mas escuta, então por que ele vem renovando há tanto tempo? Ah, porque não tem outra, quem não quer andar na Red Bull? Quer dizer, então, esses fatos, eu falei, vou ter que pedir um socorro para o Júnior e para os internautas, que geralmente são muito mais bem informados, porque eu não achei uma frase coerente do Muro que dissesse, não, fique aí. Porque esse negócio de economizar giro, Júnior, obrigado, isso não ia voltando da hora, tem 500 giros. E outra, é um botãozinho que tem no volante, Júnior, é para cima é 18 mil, para baixo é 17.500, Júnior. E outra, a configuração de pneu do Weber já estava, a hora que, no trem que ele imprimiu e com o último jogo que ele tinha, ele só podia tomar charuto do outro mesmo, porque o outro não se preparou para ele. O outro se preparou para Alonso, para Lewis Hamilton, tá certo? Agora, você imagina a alegria do Lewis Hamilton e não poder, sim, por isso que estava com aquela cara de frango de Natal no pódio, tá certo? De Chester. Porque não tinha, simplesmente, a história da gasolina, tá bom, vai, erramos, puxa vida, os caras não conseguem, tá bom, vai. Tá bom, erramos, mas e o pneu? O pneu acaba.
É lógico.
Tanto é que você vê qual é a jogada de mestre do Newey. Que o Pembrey está até entrando. Já estamos cansados dessa mesma reclamação. Não vamos mexer no pneu. É tudo que o Newey quer, Júnior. Porque se ele mexe agora que ele entendeu o pneu... Então critica, porque os caras, então agora vai ficar assim mesmo, porque assim se ferra. É tudo que o outro quer. E se você pegar o histórico das coisas que aconteceram na Fórmula 1, você vai ver que os caras jogam para um lado e vai para o outro.
Então, eu tenho uma pergunta para você.
Eu tenho 10 para você.
A Red Bull vai dar outra ordem, qualquer que seja, nas próximas corridas? Antes do campeonato estar decidido?
Não, Júnior, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que as coisas agora acabaram de ficar bem, na minha cabeça, acabaram de ficar bem claras.
Eu acho que não vai dar outra.
Não, sim, claro que não. E porque essa coisa sempre fez sentido nas últimas 3 ou 4 corridas, e olhe lá, quando estão próximos e está definido que um vai. Isso. E para mim é isso, que o resto é balela, o resto é tirar competitividade, é virar procissão, Júnior. Lógico. Sabe, você derruba meio mundo com isso. Quer dizer, então o cara que pode ganhar não é porque simplesmente o box agora quer, senão ele vai ficar de beicinho, ele menstrua. Ah, dá um tempo, Júnior.
Não.
A gente fica na televisão 2, 3 horas lá, que nem um palhaço, pra quê? Pra deixar eles resolver quem vai ganhar?
Lógico.
Isso é um absurdo, mas eu respeito. Há quem realmente fica indignado. Nós temos um querido internauta nosso que até se colocou no lugar do Adrian Newey e de tantos outros chefes de equipe, indignado, entendeu? É um direito que ele tem. Entendeu? Só que no meu ponto de vista não bate isso.
Não, nem eu no meu.
Quero...
Como é que você faz um cara que é tricampeão pela equipe?
Obrigado.
Equipe. Não que ele veio de outro lugar tricampeão.
Não.
Ele é campeão pela equipe.
Os três dele foram lá dentro.
Você quer que ele fique atrás do outro, sendo que está na segunda corrida do ano, ele estava com o carro inteiro
voando.
E quer que ele fique atrás por quê? Qual é a razão? Não tem razão. Não tem razão.
Você pega o Lefchat, o Lefchat, pega da volta 40, pode pegar da 40 ou da 36 para frente. Júnior, nossa, é sacanagem o que era mais rápido, Júnior. É sacanagem o que era mais rápido. Claro, ele estava de médio, o outro estava de duro. Só que ele estava no médio que ele guardou na classificação, Jesus, porque ele esperava Alonso, Lewis Hamilton e companhia. Agora, Ross Brown se devota de elogios para o queijinho. O queijinho de bobo não tem nada.
Vamos ver quanto tempo vai durar. Olha, não importa que se... Você mandou o Weber. Ah, porque os caras estão. Tem muita gente falando que o Vettel só passou o Weber porque o Weber tirou o pé.
Que isso?
Não, então.
Dormiram.
Então, o que...
Dormiram.
Na hora que.
Pega quantas voltas vira o Weber rápido e quantas voltas vira o Vettel rápido.
Vamos ser um pouco condescendentes. Tá, vamos aceitar que na hora que o engenheiro mandou o Multi 21, sim, o Weber, sim, entendeu. E o Vettel
aí,
não.
Pra cima, é isso.
Então, o Weber, vamos dizer que o Weber tirou o pé. Bom, o Weber tirou o pé e viu o Vettel tirar um segundo de diferença.
Montar na traseira
montar
dele.
Montar na traseira
não
dele.
Só pela placa, pelo espelho e pelo rádio.
Alguém acha que ele continuou tirando o pé?
Imagina,
tem que você ver. Esse é o problema, que... entendeu? Não, a pessoa não pode ser tão ingênua achar que, então, que o cara tirou o pé e ficou e não colocou o pé de volta.
Júnior, e logo ele que é um urso. Ele é capaz de parar estampado, pregado no muro, mas ele não tira o pé.
Foi uma super disputa. Se ele tivesse tirado o pé, o Vettel ia chegar e passar, embora. Não foi assim. Ele
disputou
três voltas.
Claro, claro. Bom, depende também. É a corrida que nós vimos, né, Júnior? A gente também, como você mesmo disse, não vamos radicalizar tanto. Vamos deixar que cada um veja da sua maneira. Mas na minha cabeça faz muito sentido. Porque eu continuo esperando você me ajudar. O que, que é esse Multi 21 e esse Multi 2? Porque a resposta que o Horner deu não me convenceu.
Não, eu vi uma entrevista que você vai ter mandado para você. Eu vi uma entrevista, eu vi no YouTube, que o Horner, alguém conseguiu, eu não sei nem se está lá ainda, alguém conseguiu subir lá para o YouTube, uma entrevista completa do Christian Horner, acho que foi 2 dias depois, que a Sky fez com ele. Então foi aquele cara da Sky, Ted Kravitz, foi lá na Red Bull, sentaram os dois, foi uma entrevista longa, 40 minutos de entrevista. Os dois conversaram, pá, pá, pá. Lógico que o Christian Horner já sabia tudo que o cara ia perguntar, o cara,
sim,
só ia falar. O
horário da China, tudo combinado.
E o cara,
claro.
E o cara só ia falar nisso. Ele aceitou na entrevista porque ele já tinha as respostas.
Prontas.
Né? Senão ele não ia aceitar. Mas, mesmo ele sabendo já disso tudo, ele ficou meio. Ele não sabia muito o que falar, entendeu? Ele falou, olha, a regra permite, não fizemos nada fora da regra, e é verdade, a regra permite, entendeu?
Claro.
A regra permite, então nós mandamos eles manterem posições, porque a gente viu que estava com um problema, a gente não sabia se os pneus iam aguentar ou não. Aí o cara falou assim para ele, mas não dava para ver que o pneu do Vettel estava melhor, ele estava... O pneu dele não estava. As voltas dele não estavam piorando, né? É, mas a gente não tinha certeza. Ele não tinha muita resposta, entendeu?
Claro.
E o cara perguntou: o que, que é esse 21? O cara perguntou mesmo. Ele falou: não, 21 é quando é o carro 2 na frente e o carro 1 atrás. E 12 é o carro 1 na frente e o carro 2 atrás. Né? Ele respondeu isso nessa entrevista, né? E aí que ele falou, isso não é nada, porque as regras permitem fazer isso,
claro,
né?
Claro.
Aí o cara perguntou para ele, pô, mas você não acha que isso, nessas alturas do campeonato, não tem muito sentido? Aí o Christian Horner não sabia muito o que responder, viu? E começou a responder a mesma coisa, tipo, ah, o pneu, a gente não sabia do pneu, só falava do pneu.
Imagina que eles não sabem.
Então, o pneu ia acabar, porque é o pneu, porque não sei o que do pneu. Eu falei, pô, mas isso aí tá escorregando e não tá respondendo.
Claro, é o glorioso Horner Bagner Saboada.
Não
tá na cara.
Eu acho que a besteira partiu dele. Ele não tinha que ter mandado essa ordem no momento errado, na corrida errada, pros caras errados, tudo errado.
Deixa que ali outro, ele conhece o alemão do avesso, ele sabe que o alemão ia pra cima, que o alemão tava com o pneu melhor. Eles sabem, eles prepararam toda a tática para o alemão aguentar chumbo da Ferrari e chumbo da Mercedes no final. Ele sabia disso, e sabia que o outro estava com pneu duro. Ele sabia de. Não passa num box como o da McLaren, num box como o da Mercedes, num box como o da Red Bull. Não passa nada. Até o da Geni, que é mais novo, os caras já estão achando o caminho da mina. A Red Bull vai comprar gato por lebre, Júnior? Não vai, Júnior.
Então,
não faz sentido isso.
Então eu não entendi até agora por que deram essa ordem, entendeu? Eu não entendi até agora.
Vai saber. Se é que deram, porque o Multi 21 e o Multi 12, eles estão dizendo que é isso, mas eu não juro para você que é isso. E outra, em momento algum ficou claro, e não sei se eu dei azar, o vídeo que eu encontrei na internet, em momento algum, nem seu Horner, nem seu Adrian, ninguém disse, não ultrapasse, mantenha a sua posição. Quem falou, traga o carro para casa, foi o Ross Brown.
Foi. Não, na transmissão da Globo, que eu assisti, também não teve. A não ser que alguém tenha visto isso na internet, por algum link, que passaram isso. Mas na transmissão da Globo não teve. Não,
é, e essa eu, que eu também achei.
Eu tenho gravado aqui, eu posso assistir agora.
Não teve. Eu não ouvi, é por isso que eu questiono. E outra, eu acho que na atual circunstância você vê que o próprio Weber já vem renovando no pau da viola. Tanto é que esse ano renovou por mais um ano só. Não tem nada de dois, três anos. Tá certo? E vai renovando ano a ano, ano a ano, ano a ano. E Júnior, são cartas marcadas, Júnior. São cartas marcadas, está na cara que isso vai acabar acontecendo. Então eles iam perder uma chance, se o Vettel perder uma chance com o Alonso fora, de poder respirar, porque não, você pensa que, imagina que deve aguentar aquele espanhol no cangote nas três últimas corridas, deve ser infartante, tá certo? Não bastasse esse, dá mais Lewis Hamilton na cola. Então o que, ele podendo fugir agora, ele vai deixar para o outro que está indo embora? Ah, mas Júnior, mas Júnior, me poupe, Júnior, eu estou muito velho. Não, deixa quieto. Eu estou muito velho. A minha conta é outra. Enfim, a minha conta é outra. Não achei nada que me convencesse ainda, mas não... Porque esse negócio de desrespeitar a ordem, Júnior, se você for lá atrás, quantas vezes o seu Weber também já desrespeitou?
Olha, ainda bem que desrespeitou. Eu acho então, que não vai mais ter ordem.
Claro,
eu acho
tem que acabar com essa palhaçada. Você lembra da história nada mal para um piloto número 2? Você lembra? Que não era para passar e passou, por causa do biquinho da asa, que na hora H quebrou a asa do Vettel. Eles tiraram a asa do Weber e puseram no carro do Vettel, até porque o Vettel vinha para cima, lembra?
Lembro.
E aí ficou aquele mal-estar, no fim ele acabou ganhando, mesmo com a asa antiga, que deve fazer diferença na classificação, na corrida deve ser muito relativo, que vai depender sempre do trem que você vai imprimir, e o cara não perdeu a chance, então não vai ser a primeira, não vai ser a última. Fazer o que ele fez com o outro aqui no Grande Prêmio Brasil, aqui em Interlagos, na cara de todo mundo. O cara vindo de lá de trás.
O Christian Horner falou que isso começou, nessa entrevista, até esqueci de falar. Ele falou que isso começou no GP da Turquia. Lembra que eles se bateram?
Lembro, quando o Vettel foi pra cima do Weber.
Ele falou que foi lá que começou o negócio.
Quando o aí entra o contraponto. Da mesma maneira que eu vou em cima do saco dele quando ele fez a sacanagem que ele fez com os cartequinhas da vida que ele costuma fazer, a bem da verdade, ali ele foi pra cima do Weber. E vai mesmo, o moleque tem sede, Júnior.
Por isso que é tricampeão.
Obrigado.
Por isso que é tricampeão.
Exatamente. Então, tá na hora de realmente acabar com essa palhaçada. E depois, pra meu conforto, o dono do espetáculo entendeu que foi uma manobra belíssima, fez muito bem para a categoria. Você vai ver a audiência do Grande Prêmio da China.
Não é não, Júlio? Lógico, lógico. Não.
Vai ver a audiência do Grande Prêmio da China. Eu já estou acordado por conta.
Não, e eu acho que a Red Bull não vai, porque é o seguinte. Digamos que amanhã, na próxima corrida, a Red Bull vai mandar o Weber tirar o pé pro Vettel. O Weber vai tirar. Mas não vai nunca.
Não vai nunca.
Não vai
cada
nunca.
Um daqui frente, cada um para si. E o Weber vai tratar de fugir para não. O Vettel vai tratar de fugir para não depender dele no final. Que nunca dependeu.
Exatamente. E se mandar o Vettel. E você acha que vai ter coragem de mandar o Vettel tirar o pé de novo? Porque é o seguinte, o Vettel vai bater na porta lá na McLaren, meu.
Claro, correndo. Você acha que os caras não querem?
A McLaren na Ferrari é onde for. Seguinte, eu quero ser o primeiro piloto aqui.
O Luca continua na orelha dele. Não se deram por vencer.
Porque os caras lá, eu sou tricampeão, os caras estão mandando tirar o pé pro outro.
Imagina, que os caras estão de brincadeira. Com todo o respeito aos nossos internautas que pensam exatamente ao contrário, eu me incomodo um pouco o chiitismo, mas em todo caso é o ponto de vista de cada um fazer o quê? Paciência, mas as coisas são muito claras. E agora que o alemãozinho vai tratar de fugir mesmo, porque se ele tiver chance, ele sabe que ele nunca pode depender, nunca precisou do Vettel, do Weber para nada. Não vai ser agora que o Weber vai ajudá-lo, ainda mais que está de beicinho. Porque essa coisa também. Falou o advogado lá, o Marco. Não, conversamos, eles se deram as mãos. Numas. Duvido. Duvido. Em todo caso, isso para a imprensa é muito bonito. Eu acho que é assim agora. É bom, porque nós vamos continuar assistindo um espetáculo. Eu espero. Porque desse tipo de palhaçada, já chega as que a Ferrari vai fazer ainda. Não, então quanto é a multa? É 20 pau? Toma 40. Então já chega, porque não, mais 20 aqui é por conta das que eu ainda vou fazer, principalmente agora que precisa inverter. Então não foi por falta de aviso e não será. Então pelo menos podemos contar, vamos ver como é que o Ross Brown também reage, vamos ver qual foi a pressão que a brigada austríaca colocou lá na casa, vamos ver como é que ele se mantém, porque me parece que é outro também que já está fotografado aí com o bilhete azul, em todo caso, é o que se dizem aí nas más línguas. Mas olha, Júnior, eu, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, os contatos que eu fiz com amigos que cobrimos a Fórmula 1 junto durante tantos anos, alguns ainda na ativa, poucos na ativa, mas outros mais acompanhando ainda atentamente, os caras realmente não faz sentido o que aconteceu. E não é querer dar razão para o Vettel. Eu acho que, no meu ponto de vista, ele fez muito bem. Tem que ir para cima, para você ser campeão do mundo na Fórmula 1, se não fizer assim, tá morto, vai andar lá atrás.
Se fosse assim, olha, só para os internautas que não concordam com a gente entender meu ponto de vista. Se faltassem 3 corridas agora para acabar o campeonato e o Vettel não tivesse mais chance e o Weber estivesse na disputa, aí eu ia dar razão para o... Aí eu ia condenar o Vettel, eu ia falar, não, o Vettel...
Eu ia estar chamando ele de moleque. Moleque! Irresponsável! Coitada da equipe!
Isso, aí sim. Mas, pô, nós estamos... Foi a segunda corrida da temporada. Foi a segunda corrida da temporada. E olha, agora que me veio isso na cabeça... Pra equipe, tanto faz, porque ia ser primeiro, segundo de qualquer jeito.
Do mesmo jeito. Não ia nem ultrapassar nos pontos, nada. Nada.
Então, quer dizer,
É que, realmente, Júnior, faz sentido. Foi o momento, Júnior. Foi o momento. Imagina a alegria dele quando ele viu aquele Alo, A-L-O, out, O-U-T. A risada do Mutley ecoou na Malásia.
Isso mesmo.
Imagina a tromba do espanhol, tá certo? É. Ele sabe que isso pode fazer falta lá na frente.
Sabe
o
mesmo.
Se o Prost perdeu um campeonato pro seu Niki Lauda da Brigada Austríaca por meio ponto. Caiu na cabeça. Foi. Meio ponto. Então essas coisas hoje não podem, principalmente num campeonato competitivo desse. E com essa variável forte dos pneus. Então, Júnior, é uma coisa que precisa ser considerada. Eu só não vou me desculpar com relação às opiniões mais veementes contrárias, porque eu acho que é um direito que eles têm.
Lógico.
Enquanto eles mantiverem a linha, pode, eu respeito, concordo. Eu, como disse, li algumas coisas assim bem, até fortes demais, mas é o que pensa cada um. Eu não tenho direito de tentar administrar o pensamento do outro. Eu não sou dono da verdade. Nunca fui na minha vida. Óbvio. Então, acho que eles têm direito de achar que foi isso, que foi aquilo. Alguns até se puseram no lugar de todos, do Ron Dennis, etc. É só lembrando que o Ron Dennis, por causa dessa teimosia, sentou 2 vezes no patê com o Sr. Schumacher. Mas, enfim, isso faz parte da história. E com relação ao que a gente fala há tantos anos aqui, eu posso dizer assim, há tantos anos aqui no nosso programa, aqui no Loucos, porque vocês têm aí o testemunho de programas que estão lá para trás, quando a gente já diz, gente, isso não é novo na Fórmula 1, isso vem lá de trás, o tempo de Nuvolari, Varzi, Roy Salvadori, Mosi, sempre foi assim, tinha piloto que tinha que sair do carro ganhando, parar em primeiro para entregar para o fãs, para você ser campeão do mundo. Então isso também não é novidade nenhuma, está aí na história para quem quiser ler, e a internet hoje está cheia de história, vai lá e lê.
Lógico.
Quanta coisa já fizeram. Seu Neubauer, a gente contava aqui, seu Neubauer põe o pé em cima da roda. O cara trocava os pneus, dava martelada lá na rosca, lá na borboleta, e punha o pé em cima do pneu e ficava esperando. Olhando para o piloto olhando para ele com o cronômetro na mão. Esperava o cara passar, abriu o cronômetro. Quando dava 1 minuto, ele falava pro cara, via. E aí, você saia satisfeito do box ou não? Queria atropelar o alemão. Tá certo?
Lógico.
E como o seu Francolini cansou de fazer isso, e como outros chefes de equipe fizeram isso, porque isso faz parte do automobilismo. Só que existem momentos e momentos, e não era agora a hora de fazer isso, mas que foi muito bom para a categoria. Nossa, eu adorei, pegou fogo a categoria. Foi. Ganhou uma moral, o cara foi para cima, meu, aqui ganho eu, e vem atrás agora, e o Alonso vem babando, e o Lewis Hamilton vem babando, e nós vamos ganhar, porque agora vale a pena. Chega de fila indiana, Júnior. Chega de procissão, e chega de ultrapassagem no box, Júnior. Chega, eu não aguento mais.
É isso mesmo. E gostei do Bernie quando ele falou assim, mostre-me um bom perdedor e eu lhe mostrarei um perdedor.
Mas, não, sem dúvida, exatamente. Mas ele se encerrou com chave de ouro também, Júnior. Você gostou do encerramento?
Qual encerramento?
Eu, se fosse esse menino Horner, diria para ele...
Não me faça de idiota.
Da próxima vez, não me faça de idiota. Obrigado. Cortina rápida.
É, isso mesmo.
Chega, chega. Enfim, com todo o respeito aos que pensam ao contrário, com todo o respeito ao que entende que foi uma palhaçada, se o ponto de vista de vocês é esse, realmente eu acho que se a Fórmula não tem que ser isso, tudo bem, acho que ela pode ser, só que eu tô fora. Eu vou passear com os cachorros que eu ganho muito mais.
E já tem um monte de notícia aqui, já especulando, quem vai ser o substituto do Weber.
É, exatamente, que já quando assinou o ano passado, já todo mundo, porque ele mesmo dizia que já tinha um emprego garantido na Qantas, lembra? Não, estou com meu emprego garantido e o cara lá da Qantas, o diretor de operações lá da Qantas, não, o lugar dele está reservado, então renovou, já sabia que era o canto do Irapuru. Então agora, o que diz o Matt, não, mas Raikkonen, pô, quem não quer o Raikkonen? Porque amigo do Vettel e outro, o cara não chia, ele vai pra cima. Esse é outro que não chia, você não vê ele reclamar.
Não, não tem dúvida. O caso é que, né, já tem um monte de substituto pro Weber. Inclusive hoje apareceu o Raikkonen até.
Isso, isso.
O do próprio dono da...
É, o Matic falando,
dono da,
né,
mercearia,
é um grande candidato à vaga.
E esse é o dono mesmo, né?
É.
Esse é o dono mesmo, né? Modo de falar.
Boss.
Ele é o dono.
Não, 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 é the boss.
É the boss. E esse mesmo falou até que o Kimi é um candidato. Ia ser legal o Kimi e o Vettel no meio aqui.
Nossa, ia ser bem legal. É porque, não, mas eles são muito amigos. Esquece, esquece.
É.
E aqui a voa pena ia.
Amigos, amigos, mas ali o negócio...
É, tá... ali não tem conversa. É. Eu só queria aproveitar o gancho. Eu faltei nessa aula, eu cochilei. E não vi também na corrida. Segundo o Whitmarsh, Serginho não cometeu nenhum erro. E ele fez alguma besteira? Eu devo ter dormido, porque eu não vi.
Não, não.
Não, o que aconteceu?
Eu não sei por que ele veio com ela.
Sérgio não cometeu nenhum erro. Eu dormi. Que mouse, hein? Dormi. Eu faltei nessa aula, porque... E achei esquisito. Quem sabe o Júnior me conta o que houve, porque eu não vi assim nada. Vi ele lá atrás se pegando, tudo. Estou achando assim o Button bem mais entusiasmado com a performance do carro em relação ao que aconteceu na Austrália. Porque então, nossa, na Austrália devia estar uma tragédia mesmo. A alegria do outro é uma coisa contagiante. Ele tá, não vê a hora de chegar à China. Deve ter sido agora, não sei. Eu vou ficar te devendo essa do Serginho, que eu realmente não.
Não sei por que ele saiu com essa. Acho que é porque já tem crítica que não está andando, entendeu?
Mas o menino chegou agora.
Não, mas já tem.
Você sabe. Você não acha que o cara botando macacão agora para ganhar uma McLaren, ou bem ou mal, só o que tiver de história ali já dá delírios tremes. Só o que tem de história. Ele não precisa nem andar o carro. Quer dizer, sabe, vamos dar mais um tempinho. Então, nesse carro, tem que mandar o Bottas para a Indonésia. Fazer o que com o Bottas? Porque você vê que Pastor Guerrilheiro está relaxado. Demais até para o meu gosto.
Não, Pastor Guerrilheiro está tão relaxado que não parou na pista nenhuma das duas corridas.
Não, não. Você só vê Pastor na largada lá ao fundo, ele coche. É coche, você está alejado. E depois você vai fora de pista. Está muito relaxado, viu? Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se ele acusou o golpe, que você foi regenerar, mas sei lá. Está muito relaxado, porque... E engraçado, Ossina, né? O Rubinho ficou lá um tempão, saiu, a Williams virou um foguete. Aí ele jogou tudo pra cima, chega, aí foi pra KV. Ficou lá um ano, saiu a KV, ficou um demônio. Você viu a menina e o Tony?
Não tem sorte.
Menina, brincadeira, Simona, hein? Não, fiquei impressionado. A câmera on board dela é o seguinte: vem, rapaziada. Vem pra chorar na rampa. Tá certo?
Isso mesmo.
Então, nosso Rubinho deve estar assim, estado de graça. Por onde ele passa, as flores crescem. Porque também esse ano o Valtteri vai ter que trocar a bota até esse troço andar de novo, viu?
Então vai mesmo, viu?
Não vai não?
Vai mesmo. Tá bravo o negócio.
Tá feia a coisa. Tá feia. Mas enfim.
Ô, Edgar, quer te perguntar uma coisa. Você viu a corrida da FIA GT?
Não, não, Júnior, não vi. Compromise.
Eu vi.
Oh, sorry.
Eu vi a de domingo. De domingo não, de segunda, né? Foi segunda-feira.
Isso, foi segunda, isso. Pelo menos eu li no Auto Racing, foi segunda.
Não, foi segunda. Porque lá na Europa, Páscoa é segunda, né?
Isso. Não, e também na Inglaterra tá cheio de corrida segunda-feira. Aqueles Fórmula Ford só correm segunda.
Então.
Claro, tem 300 carros, tem que correr sábado, domingo e segunda também. Então não dá para classificar tudo.
Eu adorei, viu? Adorei a corrida, achei muito legal. O Sebastian Loeb está lá, anda muito, entendeu? Porque ele fez a primeira parte da corrida, depois entregou o carro para o Álvaro Parente, que é bom piloto, mas foi ficando, Ele entregou em primeiro e o Parente estava em quarto, para ter uma ideia, tomando ultrapassagem na pista.
O problema dessas duplas heterogêneas é isso. Aqui acontecia muito isso por causa da classificação, do gold, de silver, de bronze, etc.
E nas duplas brasileiras o Kaká se destaca, viu? Não tem jeito.
Ah, sim, não tem dúvida.
Não tem jeito.
Já esperado, né?
O cara se destaca. Numa pista onde ele não conhecia, nem os outros, né?
E Nogaró é bem travadinho, eu sei, porque eu fiz o campeonato do Christian lá, conheço Nogaró. Eu saí de Barcelona e fui para Nogaró. Aliás, a viagem para Nogaró é lindíssima, a pistinha é bem travada, corri o Damon Hill naquela época também de 3 mil.
Ah, é?
E o Christian foi campeão, exato, foi campeão lá. Tem a fitinha gravada com ele, até hoje guardado.
Legal, legal. E tava chovendo, né? Tava chovendo, aquele chuvisco. Então a pista molhada o tempo inteiro. Às vezes piorava, depois melhorava um pouco, mas não parava de chover. Então foi corrida na pista molhada o tempo inteiro. E o Kaká se destaca na pista molhada também, viu?
Ah, não, ele não é bobo. Não, o Carlos Eduardo não é bobo. Tá, não, esquece. Tá
molhado. O problema da equipe brasileira foi pit stop, porque não estão acostumados.
Isso. Essa é uma coisa que precisa ser considerada, né? Porque é tudo, digamos, tias antigas na categoria, né? Os caras estão há 200 anos fazendo isso, né?
Pra você ter uma ideia, eles perdiam 5 a 6 segundos em cada pit stop. Em relação aos outros.
O tempo isso vem, devagarzinho vem.
Mas andaram bem, foram as BMW que classificaram na... melhor classificada foram dos brasileiros.
Olha lá. Não, os meninos vêm sim, Já eles se acham, e aí o boxe também trabalhando mais rápido, tenho certeza, precisa ter um pouco de paciência nessa fase. O campeonato parece que não, mas o campeonato é competitivo. E tem algumas coisinhas que, claro, embora lá eles controlem um pouco mais, né? Mas eu acho que há chance sim... E é continuar torcendo muito aí. Eu acho que dando o devido tempo para a equipe se ambientar, etc., se acostumar com o carro, com as reações, com a competitividade, analisar direitinho a concorrência e melhorar o pit, eu acho que a promessa, pelo menos, é muito boa de a gente ter uma resposta bem positiva nesse campeonato também, Fabio.
Não? Eu sei que nas duas últimas voltas, o Audi do Vantor, não sei se é assim que fala, conseguiu fazer na última volta. Ele conseguiu fazer duas ultrapassagens. Ele estava em quarto.
Nossa.
E ultrapassou o outro Audi e uma Mercedes na última volta.
Olha.
Ele chegou em segundo. Se eu não me engano, eles tinham largado em penúltimo. Esses caras.
Olha.
Chegaram em segundo.
Não, ainda com pneuzinho, pelo visto, né? Porque o pneuzinho falou nas últimas voltas, né?
Foi, mas molhado.
Então. Mas o pneu, mesmo no molhado, se desgasta, começa a ficar um sebo.
Sim, é verdade.
Tem que chover o tempo todo, água muito forte, para você ter um time de vida melhor, né?
Fez duas ultrapassagens.
Porque como ele tem atrito, né?
É lógico, lógico.
Mas de vez em quando aparece uns
meu, fez uns duas ultrapassagens do caramba, viu, Edgar?
Que bom,
caramba, senhor. Caramba, foi muito legal, foi bem legal a corrida mesmo.
Que bom, e a próxima...
A próxima é...
Chegar naquelas pistas gostosas, né? É. No Garo é muito travado, meu Deus do céu.
A próxima, peraí.
Deve ser Monza, alguma coisa parecida.
FIA GT. Não, é...
Ah, daqui a pouco você vê.
Não é, a próxima é lá na Europa mesmo. Vão ser seis corridas só. E... Tudo na Europa.
Então vai dar um belo tempo.
É, tudo na Europa.
Vai ter um espacinho aí. Acho que dá um mês de espaço aí ou mais.
É.
Não dá não? Não, depois você dá uma olhadinha no calendário. Ou senão eu depois entro aqui para fuçar. Já chega a release também, né?
Ah, não. A gente publicou bastante coisa, mas eu esqueci onde vai ser a próxima corrida.
Não, don't worry. É. Tá aí. Depois os internautas interessados já entram lá e já acham lá no calendário onde vai ser.
A próxima vai ser na Bélgica.
Olha, vai que ser delícia. Na Bélgica,
Spa. Zolder.
Zolder, não, boa também. Boa. Zolder é boa.
Se eu não me engano.
Zolder é uma boa.
Depois vai ter na Holanda. depois vai ter na Eslováquia, depois na Espanha, a última vai ser no Oriente Médio. Eles estão vendo se vai ser em Abu Dhabi ou vai ser agora lá onde a MotoGP vai correr, agora domingo, que começa o campeonato da MotoGP em Losail, no Catar. Então estão vendo se vai ser no Catar ou se vai ser lá em Abu Dhabi, a que última desse FIA GT.
Desse FIA GT. É.
Bem legal o campeonato, hein?
Muito bom. É,
carros lindos.
Ah, bom, isso é. A plástica dessa categoria é fantástica, né?
Não. Bem legal.
Esquece. Isso aí, para quem foi apaixonado a vida inteira por protótipo, isso aí é a baba do mel. É, um é bonito que o outro, né?
Muito bonito. E eu vi também a entrevista do promotor dessa categoria, o cara bem pé no chão, falou que teve que reformular tudo porque estava muito caro.
Claro, não, e ninguém aguenta, né? Você vê que a antiga GT1 era mais cara que Fórmula 1.
Então.
Chegou num ponto que aquelas Maserati custavam um absurdo.
Então o cara bem pé no chão falou que esse ano eles estão fazendo menos corridas, estão fazendo corridas só na Europa. Carros, o regulamento está mais restrito para gastar menos dinheiro. Ele falou, vamos dar um passo atrás para poder depois dar dois.
Isso, exatamente.
Cara bem, gostei do cara bem...
É, mas o caminho normalmente é esse. Aqui é que se exagera um pouquinho, né? Mas enfim, isso é próprio. Eu acho que é o gen, tá no ar. Você acaba pegando a respiração.
Isso mesmo.
O Júnior, não tivemos, até porque as discussões foram muito positivas e quentes no último programa, né? Mas esse menino Hildebrandt só mandando prender, né?
Qual?
Esse menino Hildebrandt.
É.
Não, de prender numas, né? Não é prender em prisão, é prender em sanatório. Você viu o tamanho da merda que ele fez em cima do Will Power? Você acha que o Will Power entendeu alguma coisa? Primeiro ele achou que era um jumbo que estava aterrissando, né? Ele falou, pô, o cara desceu errado. Quando ele olha, é o Anu passando por cima dele. Assim, what's happened? I don't know, me matou. Eu estava olhando, mas olhando para onde, Pedro Bó? I don't know.
Não.
Em bandeira amarela, Júnior, tá bom, deu um porrão, não. Conseguiu perder as 500 milhas, conseguiu. Porque ele entrou na reta, só tinha ele e o cara e o bandeirinha lá em cima. Mas ninguém. Ele conseguiu dar um porrão e perder $1 milhão. Tá bom, perdoa, acontece, é do jogo. Aquela ladainha que a gente já consegue, o rapaz estava muita ansiedade, ganhar as 500 milhas não é fácil, ele voltou para 1911, lembrava de Ray Harron, queria beijar o tijolinho da linha de chegada. Tá bom, vai, me engana que eu gosto. Mas atropelada no Will Power, domingo, eu falei, não, mas não é possível. E foi um negócio tão escuro, porque eu tava vendo e a câmera do Will Power tava ligada quando passa aquele troço por cima. Primeiro ele aparece todo estampado. Eu falei, não, mas como assim? Até aí podia ser um outro. Quando falaram Hildebrandt, eu falei, não, tudo bem. Pô, puxa vida, mas que azar. Quando mostrou o que ele fez... Júnior, antigamente chamava Charcot, ficava ali na Via Anchieta, no Rio chama Pinel. Tem que internar o cara. O cara não tem jeito. Você viu ele falando depois pro repórter?
Eu não vi.
Na realidade, ele estava aquecendo o pneu. Assim, eu não sei o que é. Ele estava olhando para não sei o quê. Animal, se lembrando que você tem que olhar para frente. Esse Hildebrandt não tem jeito, viu? Não
depois daquilo que ele fez na última volta.
Ele vai matar um ainda. É. O Júnior, você vai ver. Se precisa tirar esse cara, porque esse cara ainda vai fazer uma feia. Eu tenho a impressão que os reflexos dele, eu acho que ele controla com o dedão do pé, porque não é possível, muito. Eu não consigo imaginar para onde ele estava olhando, que ele não viu que os caras estavam em volta de aquecimento, em bandeira amarela, estavam devagar, e o cara estava na frente dele.
Não tem explicação o negócio desse.
Não tem. Eu não saberia o que dizer. Me digam o que aconteceu. Não sei. Eu sou igual ele. Também não sei. O que houve, Débora? Não sei. I don't know.
Coisas que não tem explicação.
É, tem coisas
que, né? Tem coisas que nem Freud explica.
Não.
Se Freud não explica, o que, que nós vamos tentar?
Não. Eu, simples mortal, não. Eu deixa quieto. Nem vou tentar entender. Mas é que depois, porque parece perseguição. Não, você persegue o rapaz. Mas eu sou obrigado. Eu sou obrigado, Júnior.
E o Will Power estava o quê? Primeiro nessa.
Tava brigando, tava ali na jogada. Tava o Elinho, depois tava o que ganhou atrás dele. E o Will Power e ele. Não, tava o Elinho, o rapaz que ganhou, a Simona estava em terceiro, acho que o Tony estava em quarto, o Will Power estava em quinto e ele atrás do Will Power. Esperando liberar a amarela, que foi uma amarela, acho que para detritos, de que entraram os caminhões lá, ficaram até terça andando lá para limpar. Então, porque na velocidade deles não há radiador que aguente, meu sócio. Então, essa é uma novidade na categoria. É legal essa novidade, né? Assim, não dá sono. Não é que você levanta para ir tomar um cafezinho no banheiro, você levanta para ir almoçar. Entraram os caminhões na pista, pode almoçar.
E vai ter corrida de novo esse final de semana, hein?
Então.
Lá naquela pista bonita de Barber Motorsports.
Isso, do Barber, do Skip Barber isso, lá, né?
Aquela pista toda gramada em volta, é bem legal essa pista.
Isso mesmo. Então não consegui entender. Mas gostei muito da performance da Simone, ela voltou com garra, com gana. Agora, Bihinha naquela equipe do Dale Hot Dog Coin, não esquece, Júnior. Esquece. Não, coitadinha, ela está esperançosa que ainda vai fazer, Deus permita, mas esquece. Aquilo sempre foi, como a gente dizia antigamente, aqueles carros sempre foram amarrados com arame. Pergunta para o Roberto Bubu Moreno.
É verdade.
Não tinha conta giro o carro dele.
Nossa.
Não tinha conta giro. E quando põe o conta giro, não tinha o marcador de pressão de óleo. Tinha uma rolinha enroscada para tampar o flexível que vinha do relógio. Não, esquece.
Aí é duro.
Mas foi legal, que pena que o Elinho, né, naquela última, né, deu aquela espalhada na relargada, o cara também passou e um abraço, viu?
Um abraço.
Nos vemos no pódio.
É isso mesmo.
Mas estava com o carro inteiro, fez uma bela corrida, viu?
Foi a última relargada, né?
É, a última relargada. Dali foi para a bandeirada. Ficaram, e ele não chegava, tentava chegar na freada. O cara também não deu moleza. A Simona meio que ficou sem pneu no finalzinho, que também deu uma arriscada, né? O Tony veio bem. Que coisa, caveira, não? Deu uma levantada.
Melhorou.
Nossa.
E esse final de semana vai ter Indy de novo e vai ter MotoGP também, a abertura da temporada no Qatar. Então, duas corridas para não ir perdida.
Criancinha e também torcendo muito para Dom Valentino mostrar suas garras.
É, eu também.
Vai ser legal por ele, né?
Opa! Vai ser legal. O último teste que houve, o Valentino liderou os testes de domingo. Era 24 de março, foi dizer que ele liderou o teste.
Então é isso aí. Agora... Com certeza ele vai fazer uma bela corrida, que agora o foguete anda.
Agora
não precisa ficar fazendo mágica, agora é usar suas habilidades.
Antes de a gente ir para as perguntas, eu queria te perguntar uma coisa aqui, ó. Nós publicamos hoje uma notícia aqui, e eu queria saber a sua opinião sobre ela. FIA obriga equipes de ponta a mudar splitters. As equipes de ponta que a FIA está mandando mudar os splitters...
São as três?
A Red Bull, a Lotus e a Mercedes.
Pensei que a McLaren estivesse no meio.
Não. Red Bull, Lotus e Mercedes. Será que o splitter da Ferrari é diferente ou não?
Não sei, mas sabe o que me lembra isso? O agora tem que tirar. Mas tirar? Agora reclamaram. Lembra desse filme, Júnior? Você podia... Não, poder não pode.
Lembro.
Não, mas então eu te... Não pode. Está avisado. Tá? Ninguém reclamou ainda. Então, aí está andando muito. O Domenicali vai lá e reclama do capacete. Não, do capacete não. Reclama de... Reclama da asa dianteira. Pronto. Aí vai lá, agora o senhor tem que tirar. Não, mas então correu fora. Não correu fora. E a reclamação veio agora, como a corrida já passou, o senhor conta os pontos, leva o seu troféu, pega a sua graninha, mas na próxima está desclassificado.
Isso mesmo.
Nós não vimos esse filme, tem certeza que nós não vimos esse filme, Júnior?
Isso mesmo.
Eu acho que nós vimos esse filme, não vimos? Lembra com os buracos na traseira? Lembra do câmbio que... Não, o senhor tem que tirar o buraco. Não, mas o buraco, não. Não reclamar, não pode deixar. Mas está errado, não. Aí pode ter o buraco, mas não pode ficar muito perto do câmbio. Mas por que não? Porque agora reclamaram que estão muito perto do campo, então deixa longe. Não, agora tem que tirar, mas você mandou. Não, mas agora reclamaram. Então, me parece, pô, essa história do splitter.
É, tá igualzinho foi ano passado, retrasado.
E a Red Bull sempre no meio. Então é assim, porque o que, que eles alegam? O splitter tá, flexiona? O que acontece com o splitter?
Os splitters são flexíveis splitter... demais.
Ah, são flexíveis. Ah, então, você amolece um para endurecer o outro, mas o outro qual, cara pálida? Esse é que é o problema. Porque ali não tem bobo, Júnior. Se você está amolecendo alguma coisa, você pode ter certeza. Aquilo foi amolecido para endurecer outra. Então é para aumentar a rigidez de um, e aquela fletada que ele dá vai servir como uma asinha auxiliar. Mas como ninguém falou nada, então deixa. Agora o Domenicali acho que mandou reclamar, então agora já mandaram tirar. Mas deve ser para a China, então, né?
É para a China.
É, mas correu assim lá no...
Não, nas duas primeiras corridas. Inclusive, eu não sei se você reparou, Edgar. Acho que foi em treino, não sei. Que teve gente quebrando asa dianteira.
Isso. Eu me lembro.
Em cima da zebra, sem sair da pista. Exatamente. Só pela zebra.
Bem, exatamente.
Eu falei, pô, isso aí tá meio flexível pro meu gosto, hein?
Eu até fui pra cá. Pô, mas será que essa zebra tá alta demais? É melhor os caras saírem, senão não vai parar. Cada asa daquela custa uma fortuna. Escuta, será que os caras, daqui a pouco os caras vão apresentar a conta lá no box? Então acho que era aí, aquela cede, aí a asinha baixa. A hora que o cara monta na zebra, vai.
É isso mesmo.
E deve ter sido isso que chamou a atenção.
Deve ter sido isso.
Quer dizer que então a FIA já avisou que para a China não pode.
China não pode.
É Lotus, a
Red Bull e Mercedes.
Seu Rosbrown, hein? Olha, seu Geni. José Geni, José Brown e José Newey. Para não dizer Miguel. Miguel Geni, Miguel Brown e Miguel Newey. Viu como faz escola, Júnior? Rapidinho, Júnior. Tudo se sabe. Antigamente é noite, tudo se sabe, né? Um programa famoso de madrugada. Né? Agora é Fórmula 1, tudo se sabe.
Edgar, eu tô doido para chegar à próxima corrida, além de tudo que nós estamos falando. Eu tô doido para chegar à próxima corrida para ver se o Massa vai classificar de novo na frente do Alonso.
Amigão.
Como é que eles vão fazer a troca outra vez?
4 da noite vai ser a corrida.
Acho que 5. Acho que
não, não. Mas aí você já está querendo. 7 da madrugada é muito, né?
Eu acho que é 5, Edgar.
4 da noite. Eu acho que é 4. 5 acho que é a qualifying.
Deixa eu ver. Horários da Fórmula 1. A gente tem isso aqui, ó.
Então, vai lá nos horários. Acho que é
4, hein? Vamos pela Austrália, Malásia, China. 4, é verdade.
Olha lá, classificação, porque eu sei que o Galo aqui já botou o despertador para 3:30.
Classificação é 3, corrida às 4.
Olha lá, viu? Ô, maldito horário. Ainda bem que o velho tá com
o Galo. Mas é melhor que às 5, vai.
Mas para você, então, nem se vale, né?
Puta, 5 é o pior horário.
É, lógico. Ele nem dorme, nem vê, nem assombração, nem nada. Né? Não é nada.
Puta,
não é
cinco
nada.
É um zumbi. 5 é absurdo de ruim.
É absurdo, porque ele dá fome, dá sono, para de raciocinar, não enxerga direito, é um horror. Eu já vivi muito isso. Nossa.
Edgar, o que tava, eu lembro que antigamente as corridas no Japão e na Austrália, aqui no Brasil era meia-noite, 1 hora da manhã.
Novos tempos. Sócio. É como explicou Lula Lincoln, a Terra é redonda. Se ele não avisa, que bom que ele avisou, né? Quando nós estamos lá em cima, nós estamos lá embaixo. Einstein já dizia, Júnior, me poupe. Vivemos outros tempos, entendeu? A explicação dele me mata. Lula Lincoln é de matar. Preciso fazer um filme, viu? Preciso fazer um filme.
Eu queria ser uma mosca para ver a sua cara lendo essa explicação.
Não.
Ou ouvindo ele falar.
Não, mas eu assisto esse vídeo pelo menos uma ou duas vezes por semana, só para quando terminar eu me olhar no espelho e dizer, eu mereço. Eu taquei muita pedra na cruz, eu fui um moleque muito sem vergonha. Eu pentelhei o mundo, eu quebrei muita vidraça com bola de futebol. Eu ia manobrar os ônibus escondidos na garagem da UT. Eu fugia com o ônibus para dar volta no quarteirão. Eu fui um pentelho. Agora toma, José. Volta com pedra na mão, viu? A terra é redonda. Puxa vida, hein? Pensei que fosse a cerveja redonda, mas ainda bem que a terra é redonda. Não, eu fiquei feliz, até porque eu acho que quando a caravana de Cabral, de Colombo partiu, eles achavam que um dia eles iam cair numa grande cachoeira, né? Porque vai chegar uma hora que vai acabar, só.
Vai despencar.
Vai reto e vai despencar, né? Que bom, viu? Puxa. Que bom, tô tão feliz. Mas eu me lembro também, a gente fazia corrida no Japão, lá era meia-noite e meia aqui.
É.
Estava na programação noturna da Bandeirantes. Nossa senhora, quantas vezes. Mas agora é um horror. Agora é 3, 4 horas da 5. Agora é um absurdo. Agora os caras querem matar, gente. Ainda bem que eu acordo cedo, que eu mudei minha fase.
E tem várias corridas assim, na Coreia também. Assim.
É um horror.
No Japão, é um horror. Meu, ficou horrível o negócio agora.
Mano. É um negócio absurdo. E aí o Berli fica esperando a chuva para matar mais a gente ainda, né? Aí vai lá pro final mesmo.
Vai mesmo.
Porque se ele larga às 2 horas da tarde, no horário padrão da academia, mas ele quer esperar a chuva para dar um temperinho, né? Aí nós dança, sócio.
Não, pior é que começa a escurecer depois, né? Se chover muito, lá começa a escurecer.
Exatamente, aí faz como?
Corrida à noite não pode, não tem iluminação. Querem passar a Austrália para a noite, os caras não estão querendo, né? Os caras não estão querendo. O promotor lá disse que não tem condição. Vai gastar uma fortuna para colocar iluminação lá no...
Claro, imagina. Você acha que é o quê lá? Mas, enfim... E o Júnior, você viu que parece que agora já vários nomes foram lembrados, agora parece ter um nome novo aí para substituir o Berni, né?
Tem o dono do supermercado, o cara que cuida do supermercado.
É, isso aí.
Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse cara antes.
Eu também não, mas eu tava lendo, acho que eu li isso, acho que eu li no, na BBC, porque o cara é o filho dele, vai correr de Fórmula 3 e tem 5 patrocinadores espetaculares no carro, que são de fornecedores do supermercado do pai. Engraçado, você sabe quando eu li essa notícia, eu parei, eu já vi esse filme.
É.
Fornecedores de supermercado patrocinando o filho do... Onde eu vi esse filme? Aí, voltei um pouquinho no tempo. Negócio de leite. Não sei, eu tenho a impressão... Eu já vi. Não me lembro se foi com o Humphrey Bogart. Não, não foi com o Humphrey Bogart. Não, foi mais pra cá. Foi o Robert Mitchell.
Faz uns 10 anos, mais ou menos.
Mais ou menos. Foi mais pra cá. Não, não era assim, época de Tom Cruise. Mas era um... Né? É. 007, Sean Connery ainda. Não, hoje já era... Não, ainda era Sean Connery. Ou já não era mais. Engraçado, eu já vi essa coisa de dono de supermercado ter super patrocínios monstros de fornecedores. Será porque Tostines é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais?
Aí é uma pergunta que eu não sei responder. Essa é outra.
É igual a Multi 21 e Multi 22.
São
as perguntas que não querem calar. Boa sorte pro menino e para ele que vai substituir o Berni. Vamos ver se ele segura, né?
Se bem que
tio B vai dar uma canseira, vai sair atirando, viu,
só? O tio B só vai sair morto.
No caixão. Porque se sair, ainda que vai, duvido que vão guardar até pela idade, vai mandar mais do que estivesse lá. Ainda mais hoje com todos esses meios de comunicação. Vai mandar sinal até de fumaça. Você vai ver só. Mas eu li a notícia e fiquei assim, impressionado. Mas enfim. E enquanto isso, depois da China, lá vem protesto dos barenitas, né?
Lá.
Já tá de pedra na mão lá.
O ano passado, falaram um monte. Será que vai ter alguma coisa esse ano lá?
Com certeza.
Vai.
É porque a família continua a mesma, né? Eles não querem os caras.
Mas na televisão parou de mostrar, né? Problema. Ou a televisão nossa esqueceu dos problemas?
Não, eu também acho que esqueceu. Não, e um negócio muito legal: você viu que no jogo da Inglaterra os caras invadem campo e ninguém mostra?
Isso eu acho ótimo.
Pra não dar cartaz. Achei ótimo. Isso pra não dar cartaz pro vagabundo.
É lógico. Lógico.
Não dá cartaz pro vagabundo, mostra tudo que ele quer. Entendeu? Então achei ótimo, não mostra. A câmera sai, fica em outro lugar, vai lá, tira, dá logo, porque assim também já dá logo umas porradas, não vem depois direito humano encher o saco. Entendeu? Já dá logo uns trancos, já joga lá do lado de fora. E outra, tão cedo não pisa no estádio. Já tem que se apresentar, porque lá tem que se apresentar.
Na delegacia, na hora do jogo.
9 horas da manhã, bom dia, vai lá tomar seu cafezinho e vai embora cedo.
É isso mesmo.
Pra ficar, pra parar os nervos. Achei sensacional, viu, Júnior?
É isso mesmo.
Mas acho que esqueceram, em todo caso. Vejamos o que dirão os barenitas lá. Afinal de contas, todo lado tem suas razões, né?
Lógico. Vamos para as perguntas.
O
Ricardo Tavares mandou vários comentários aqui, mas tudo que ele comentou a gente já falou, né? E falou, falou também da Indy, está impressionado com a corrida da Simona de Silvestro. Oh,
verdade. Né?
O que, que a gente acha dela? Já falamos. De Galo.
Nossa, raça, nossa. Mulher guia muito, ave Maria. Se não falasse que era ela na Câmara On Board, nossa senhora, viu? É.
Eu vi um programa, Edgar. Eu vi um programa naquela BBC HD. Sei. Que um daqueles caras que faz o Top Gear, o Richard Hammond.
Sei.
Ele foi para os Estados Unidos e ele tinha que cumprir algumas. Determinações lá, que ele tinha que fazer algumas coisas fora da casinha. E uma delas era ser mecânico. Que troca. Ele tinha que fazer alguma coisa numa equipe da Indy. Durante uma corrida. Aí fizeram vários testes lá com ele e falaram: bom, vamos ver se ele consegue trocar pneu. Então ele acabou trocando pneu justamente no carro da Simona.
Sim.
Foi bem legal. Foi bem legal o programa. O que é difícil o negócio, que a gente não faz ideia, né, meu?
É porque a gente vê pela televisão, tudo é fácil, né? Até que a Fórmula 1 é fácil.
Meu, entendeu? Cara, pra conseguir trocar o pneu em 7 segundos, Edgar.
É
o cara treinou 300 vezes e na hora fez errado.
É, mas é assim mesmo. E qualquer um faria, Júnior. Até você pegar a mão,
você
vê quantas vezes os caras não só treinam na fábrica, como também sexta depois do expediente, com sábado depois do expediente, eles ficam treinando. É a exaustão. Por isso que quando enrosca uma porca, te dá raiva. Eles querem morrer. Porque é a exaustão, não tem jeito, é na fábrica. Bom, vambora nada, rapaziada. Meia horinha de treino para tirar e colocar pneu. E não tem jeito, porque depende disso. Estão chegando num ponto, Júnior, que daqui a pouco estamos na casa de 2 segundos.
Exatamente.
Tá ficando
impressionante, né?
É, Júnior? Então.
Tá ficando impressionante. O Léo pergunta para nós. Se com todos esses problemas da Fórmula 1, comandos e desmandos, okay, afastamento do público, de corridas tradicionais, outras categorias podem ganhar força, como FIA, WEC, DTM? São outras categorias, não tem nada a ver com Fórmula 1, Léo.
Acho que não, Leozão. Mas aqui, palpite, né? Eu não vejo assim, um contexto de explosão. Não vejo. Vejo assim, continuar, assim, que nem o automobilismo em alguns lugares que a gente conhece. Quer dizer, na Austrália, é aquele público cativo da Super Stock deles lá, né? Como aqui também tem o nosso público cativo, como tem o caminhão, né? Na Argentina, com o TC, enfim, é um público cativo, mas não sei se passa disso, porque a Fórmula 1 ainda, apesar de tudo que ela faz contra, ela ainda está reinando. Eu acho que ela está reinando, Leozão, não sei, a impressão que eu fico, porque você vê, ó, uma jogadinha dessa aí, todo mundo descascou o cara só fez trazer emoção, só fez inventar, porque esse negócio de estar combinando, está combinando uma obra, o cara tricampeão não vai combinar de dar lugar para o outro, mas para, acorda! Acorda que está combinado. Não tem nada combinado. E outro, você acha que a combinação deles dá certo? Vê a combinação do Ayrton com o Prost lá na Imola, o que aconteceu?
Quase.
O Banana vai ficar quieto só porque combinou? Então está fazendo o que lá? Vai tomar conta de aquário. Então.
E outra, essa combinação também é muito relativa. Né? O chefe de equipe fala: oh, vocês vão fazer isso? Tá bom, vão fazer, né? Tá, os caras nem respondem, tá combinado.
Júnior, aí na hora que ele puxou a segunda, por algum motivo, demorou 3 décimos para entrar. O outro vai chegar na frente, vai tirar o pé só porque foi combinado? Não, mas quem chegou na frente faz. Bom, então é diferente. Mas não era o combinado. Então não tem que combinar. O último que chegar é a mulher do padre, cara. Pode. Mas enfim.
Ele está dizendo que a gente comentou alguns programas atrás que se a Porsche voltasse a LMP1, como vai fazendo, que ele poderia virar briga de comadre com a Audi. E ele acha que isso não vai acontecer, pois além de cada uma ter seu programa de motorsport, se isso realmente fosse verdade, eles não ficariam competindo nas categorias GTs.
Eu acho que aí o Léo tem razão, aí eu tô com ele. Tem tudo para virar comadre mesmo.
Não, ele acha que não vai acontecer, não vai virar comadre.
Não,
eu acho que pode virar comadre, sim.
Não, eu também acho que pode virar comadre. Claro que vai, dependendo do budget. Sabe, os caras, ainda mais nesse segmento que é muito importante ganhar, se o cara não ganha um ano e no ano seguinte ele sai, ele sai, você tá cansado, o Léo tá cansado de ver isso.
Tá.
Se não ganha, tchau. Ei, para, você... mas não dá para todo mundo ganhar.
E outra, você vê que a Porsche, como fábrica, está em pouquíssimas categorias, hein?
Exatamente.
Pouquíssimas categorias. Por exemplo, não está no DTM, que poderia estar.
Nossa.
Né? Porsche não está no DTM, mas a Audi está. Não está no Fiat GT. Não está, pô. A Porsche lá não é equipe de fábrica.
Você percebeu, Júnior, que a Porsche não abre mão dessa categoria dela?
É lógico, Porsche...
No mundo inteiro tem. E bomba.
É bomba, Porsche...
Aqui no Brasil é um absurdo. Se fizer mais três categorias, Porsche A, Porsche B, Porsche C, tem 30 carros cada uma.
É verdade.
Ah, não tem jeito.
É verdade.
Sabe, você senta num puta foguete por uma grana que quem tem sai no xixi, tá certo? E outra, vai com a roupa do corpo, uma linha, pega a mulher, pega o avião, desce, chega lá, tá tudo pronto, tem um meco, um engenheiro cuidando do carro, senta, tem um piloto para dizer se o carro vira ou não vira. Esse carro vira, senta lá um dos meninos lá, já vira um temporal lá da Poli, então você já sabe que vai ganhar um carro bom, se divertiu, acabou a corrida, toma um banhinho. Senhores, grande abraço. Onde nos encontramos? Em Portugal, um grande abraço. Nos vemos no avião. Pra que vão se aborrecer? Se aborrecer pra quê?
É isso mesmo.
Então, eles estão satisfeitíssimos. Nossa Senhora, é o canal. Júnior, é o canal. E até que nesse momento que nós chegamos nas perguntas dos nossos confrades, deixa eu mandar um alô para o Guedes, que acho que eu também exagerei um pouco, Guedes. Quando eu fiz aquela análise do que eu comentei com o Júnior, que eu não entendi o que tinha acontecido com o Massa na largada, claro que a gente, por força do hábito, você coloca todas as variáveis, inclusive o tanque cheio. Me perdoa que eu só não falei nisso, mas a minha referência lógica foi o Alonso. Então, quando você faz a comparação que um largou, o outro não largou, os dois, evidentemente, que estavam naquela condição, né? Por isso é que eu fiquei um pouco confuso, mas me perdoa, o erro foi meu, você lembrou muito bem. A única variável era o tanque. E é verdade, foi mesmo. É que, na minha cabeça, é meio automático, é lógico que você vai falar com o tanque cheio, né, Guedes? Então, eu não me preocupei em detalhar. Por isso que eu continuei sem entender aquele carro que, nossa, depois ficou um avião. Depois o cara virou um foguete. Então, nas mesmas condições, tá bom, vai, 2, 3 dias de diferença pro carro do Alonso, mas ainda assim, você vê que ele despencou lá para trás. Novas fora estava em 6º, 7º, como assim, né? Para um cara que voou no sábado. Voou na sexta e voou no sábado. Então, isso me deixou um pouco confuso, mas de qualquer forma, peço desculpas a vocês, porque a falha foi minha em não especificar.
Mas é que...
Então, a gente se lembrou no pneu, lembrou de tudo, mas eu falei, não, e com o tanque cheio, que como você se compara logo com o outro, né?
Mas é que isso aqui é,
Edgar. Compara o Vettel com o Vettel.
Sabe o que eu estava pensando agora? A gente não tem a comparação do Alonso na corrida, porque o Alonso saiu fora. Pode ser que ele ficasse também.
Não, então, exatamente. É que ele largou bem. Você vê que ele larga e já ele vai
largou
dar uma,
bem, largou bem.
Uma porrada no Vettel, no Vettel. Que é onde eu esperava que o Massa estivesse também, dividindo com ele. Porque eu falei, o outro vai largar bem, o outro sempre largou. Como pela média das boas largadas do Felipe, sem puxar saquismo. Porque eu não tenho a procuração da família para puxar o saco dele. E, por favor, Júnior, estou falando do Massa agora, não vai ficar constrangido, hein, Júnior? Passa isso, hein? Puxa, se você quer, sai um pouquinho. Vai tomar seu café enquanto eu falo um pouquinho do Massa. Não quer tomar um cafezinho? Fumar seu cigarro. Vai lá fumar o seu cigarro, vai. Não, depois você fica constrangido, eu fico se sentindo mal. Então, como Massa, nas vezes anteriores... Mas, engraçado, nós somos amigos há tantos anos, Júnior, você pode se expressar.
Eu posso.
Edgar, para de elogiar o Massa, porque eu fico constrangido. E eu não quero te pôr em fria, chefe. Chefia, se esperar de madrugada, a saúde. Oh. Não, eu fico sem graça, pô. Eu fico me sentindo mal com essas coisas. Não faz de propósito. É que olhando os resultados, o cara sempre largou bem. É. Aí o cara voa na sexta, voa no sábado, na hora da largada a xoxa, para! Tem alguma coisa errada. Eu não sou dono da verdade.
Uma das melhores qualidades dele é a largada.
Então, aí de repente, comparando com o outro, porque Vettel, você tem que comparar com o Weber, os carros são muito parecidos. Sim. Serginho Pérez com Button, e Queijinho com Lewis Hamilton, que é, pela lógica, de repente um soma o outro fica. Bom, então esse, como é que é? Largou de... Não, eles estavam com pneus iguais, pela condição de momento. Então, Guedes, desculpa, amigo, mas foi muito legal o seu alô. Isso é bem legal, quando a gente fala uma coisa aqui, vocês logo correm para socorrer, isso ajuda bastante. Porque, na verdade, essa ajuda de vocês é muito importante, até porque a memória do velho aqui também, de vez em quando, já dá umas picotadas, né?
A minha também.
É o alemão que vai chegando, né? O alemão começa a encostar, e aí é duro, viu? O tal de Alzheimer, é feia a coisa. Abração, Guedes. Obrigado pela carona aí, hein?
O Ror Ele pergunta, ele disse que voltou essa semana de Buenos Aires e ficou com inveja dos hermanos.
Ah, imagino.
Voltou de babador. É, da quantidade de automobilismo na TV, eles têm trocentas categorias, trocentos mil pessoas envolvidas no esporte. A TC2000 correria na semana seguinte, já estava sendo montado o esquema para corrida de rua, com previsão de mais de 500 mil de pessoas nas ruas. É. Perguntas. Por que, apesar de tanto automobilismo, a Argentina não tem grandes pilotos a nível mundial?
Faz tempo mesmo, né? Que não vinga nenhum. Virou umas meia-sola ultimamente, mas... Não, olha, assim, Rory, legal essa look que você deu. E essa corrida, eu lembro, aquela de Rua no centro de Buenos Aires. Isso.
Quando passado tinha até uma Cameron Boys no carro do Kaká.
Isso, que na classificação foi linda, avó. É. Nossa Senhora. Olha, achômetro, hein? Vamos lá, vamos fazer um pouco de laboratório aqui, eu e o Júnior, vamos ver se a gente chega lá. Eles ganham bem. Para se aventurar lá, tá bom. Às vezes os que têm muita grana, porque tem muito argentino, muito milionário que corre, mas o cara sabe que se chegar lá vai tomar um charuto. E o argentino é muito de... Não, acaga não, Jô. Vai chegar lá, vai tomar um charutão do Zé da Silva, vai dizer o que na volta. Porque a primeira vez foi o motor, na segunda foi o câmbio, na terceira foi o pneu, na quarta foi a asa. E acabou o carro, sócio. E agora? Não tem mais carro. Não, mas foi a chuva. Bom, então, aí é o piso. Não tem pista para você. Então, eu acredito, Rory, que, e assim, eu me lembro, eu sempre, independente de estar envolvido, assim, até porque a gente fazia motor dos Opalas lá na Argentina, câmbio, né, a gente fazia lá, o câmbio Sainz que a gente tinha de agente reto para colocar nos Opalas, os cabeçotes que o Cupeiro fazia, os motores que o Berta fez, e outros argentinos também que trabalhavam muito bem, porque eles sempre foram muito avançados, a Fórmula 1 teve lá nos anos 50, né? Por isso que todos os equipamentos, quando chegavam, que vinham para o Rio Grande do Sul, até porque eles estavam lá do lado, em Porto Alegre, chegavam primeiro lá no Sul, porque os caras viviam enfiados lá. Então, aqueles equipamentos da época, Edelbrock, Vine, chegava na Argentina, vinha, porque você vê, a Fórmula 1 correu lá com Bruce McLaren, com todos esses caras que você conhece, está aí a história aí. Então, o automobilismo argentino sempre foi muito evoluído, eles estiveram sempre muito na frente. A gente brinca, mas, na realidade, o argentino é um italiano que fala espanhol e pensa que é inglês, né? Então, você não sai muito dessa lógica. Então, até as provas de carreteira deles são fantásticas. Você vê que os irmãos Emiliosi, com aqueles trambolhos, andavam a 270, 290 naquelas estradas de terra. É. Imagina o que era vir com aquele rema-rema numa estrada de terra, olhando o poste, olhando o fio, para onde vira. Quer dizer, então, eles evoluíram muito, e o Fangio foi a grande mola mestra que fez migrar tantos grandes preparadores que puderam ir para a Europa, De Tomaso, tantos gente que foram lá, fizeram cursos e depois voltaram para desenvolver carros, desenvolver equipamentos. Você vê que o próprio Berta tentou um tiro de Fórmula 1. Não, tá bom, não chegou a uma conclusão.
Uma Fórmula 1 argentina, não teve?
Teve, tinha Fórmula 1 argentina. Motor 6 cilindros. E era um canhãozaço. E o Berta tentou fazer um Fórmula 1. Até era o Nestor Jesus Garcia Veiga, que era o piloto de teste dele, e tinha também o Juan Maria Traverso, que é um outro monstro para guiar. O Juan era um cara absurdo para guiar. E faltou uma injeçãozinha de dinheiro a mais, porque naquela época moía muita grana. Então ele ficou um pouco de tempo meio tentando resolver problemas que você diz, isso é fácil, mas não era. Porque quando o carro andava bem em linha reta, não fazia curva. Aí você acertava o carro para fazer curva, não andava em linha reta. Aí vinham os outros que tinham uma compensação melhor e acabavam levando vantagem. E naquela época isso era muito significativo, até porque era tudo igual, os motores eram todos iguais.
Ô Edgar, por que agora você acha que não tem piloto argentino, por exemplo, na Fórmula 1?
Primeiro, por causa nem é a grana, é também uma questão de você ter um cara habilidoso que vem uma empresa e possa investir nele para ele ir lá e dar resultado. Você vê que os últimos, depois que o Reutemann parou, você conta nos dedos. É. Depois que Lolli parou, porque Lolli era demais, Lolli era um absurdo. E
não foi campeão porque o Franco Ina sacaneou ele.
Exatamente, coisa. Bom. Então, e é uma história que a gente conhece bem, porque até porque a gente conviveu nessa história. Ele tinha um moco na equipe durante muitos anos, então ficou uma amizade muito boa. E ele, Mimicha, enfim. Tanto é que o cara se encheu o saco, jogou o macacão no lixo, não quer mais nem saber. Foi o governador de Santa Fé, não quer mais nem saber. Então, a explicação só pode ser essa. Não tem, assim, um cara de ponta, competitivo, que nem nós temos, assim, por exemplo, esse menino Felipe Nasser, que é um menino que está dando conta do recado, arrumou um bom investimento em cima dele e tem tudo para vingar. Agora a gente tem aquela muita coisa de, sabe, a caga não, João, ele vai chegar lá, vai tomar um jambão, vai gostar, então é melhor ficar em casa, porque em casa eles têm um belo automobilismo, eles ganham uma grana absurda.
Então,
é
isso porque... que eu acho também, acho que o menino lá, quando é pequeno, pensa em correr na TC2000.
E claro, porque ganha dinheiro, as fábricas são obrigadas a dar uma porcentagem da linha de produção, então o automobilismo tem muita força. E outra, os caras lá fazem por paixão e investem no automobilismo, volta, tem retorno ao automobilismo. E as coisas são muito bem pensadas e discutidas, porque todos os caras que estão na maioria dos postos de comando ou são ex-pilotos ou são caras do ramo. É diferente quando você tem um paraquedista, o paraquedista ele pula. Ele pode cair no COI, ele pode cair no Mundial, ele pode cair em vários lugares. Normalmente cai na CBA. Não sei se é uma questão de vento. Ou cai na CBA, ou cai no judô. Eles caem em algum... E aí fica esse marasmo, as coisas se arrastam. E aí vai perdendo o interesse, vê o kart e vai e volta. Agora está mais vai do que volta. Depende de meados de abenegados aí. É, Rubinho Carcaça, os caras abenegados... para tentar fazer levantar, para que possam aparecer, porque antigamente brotava, Júnior, lembra?
Lembro.
Você tinha 7, 8 caras aí em condição de ir lá e se estapear com ele, sem falar nos leões, Ciro Caires, Camilo Cristóforo, que se fosse para os Estados Unidos andar na Índia, se pegar safanão com os caras. E um se pegasse, Alberto Carraro, era um animal mais que o outro para guiar. Então, isso faz com que os argentinos repensem mais. Como hoje, muitos meninos, pô, eu vou para lá, para quê? Eu vou aqui na Stock, ganho uma grana. E, sabe, lá, você imagina então, né, Mauro? Você viu de perto. Né? Então, é uma continha meio fácil para você chegar, porque o automobilismo deles é profissional, extremamente profissional mesmo.
É parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Os caras lá pensam em ir para NASCAR.
É, olha lá, claro.
Para a Fórmula 1, entendeu?
Claro, não.
Feito uma cultura. Aqui a Argentina, no começo, como o Fangio ganhou 5 títulos, depois teve um monte de piloto argentino, mas aí como nenhum mais conseguiu fazer sucesso, foi morrendo, né, Edgar? E o automobilismo interno foi crescendo, então...
Você vê que é uma questão de cultura, até porque pelo acesso que o menino não tem com o mundo externo, mesmo hoje em dia com tudo que tem de televisão e satélite, o menino desde cedo ele está acostumado a ir no oval de terra. A ver os carros preparados para andar no oval de terra, as corridas regionais dele. Esses meninos do Alabama, esses meninos da Carolina do Norte, esses meninos de, enfim, de Norte, South Dakota, eles, é ali, eles convivem nesse meio. Então, o sonho deles é a NASCAR. Você viu que dá de público a NASCAR até hoje. Então, você acha que um moleque que gosta não sonha com isso?
Lógico.
Esses meninos que estão aí, todos eles, Joe Logano, é tudo filho dessa época.
Exatamente.
Que nasceu com isso na cabeça. Por quê? Porque não via Fórmula 1 uma coisa esporádica. A ponto de ter alguns que não sabiam que era o Michael Schumacher. E você não pode criticar o cara, porque ele não sabe mesmo, ele não vê. O mundo dele é a NASCAR, o mundo dele é o sprint, é o Outlaw, o midget, é o mundo dele, é nisso que ele nasce. Porque tem 5, 6 ovozinhos de terra entre a cidade dele e as próximas 5 cidades, que todo final de semana tem tiroteio. O cara faz o carrinho dele na oficina e leva lá, bota o motor V8 com acelerador de geladeira, e seja o que Deus quiser, o cara pesa 200 quilos.
É isso mesmo.
E vem de lado o tempo todo. E aí, nesse espírito, é com esse vírus que o moleque, sabe, acaba criando essa paixão pela NASCAR, que passa a ser o referencial dele. Por isso, se você chega à Fórmula 1, tá bom, legal, foi muito bacana a audiência da Fórmula 1 nos Estados Americanos, foi mesmo, tá certo? Mas, Júnior...
Não, tem muito chão ainda.
Há que se considerar.
Lógico, tem muito chão ainda, tem muito chão.
É?
Opa, não, tá, não dá nem pra...
Cultura,
vamos lá.
Cultura.
O Irado está falando de novo no assunto que saiu aí, que talvez Pietro vá para a Europa. Irado, vamos esperar para ver se vai mesmo?
Ah, é de novo isso, Júnior?
Se for, a gente comenta, que a gente não sabe
se vai. O que acontece, Júnior? O que acontece?
Não, parece que vai dar uma guinada na carreira, vai para a Europa, vai para monoposto, mas eu não sei disso.
Eu também não vou arriscar, não, Irado. Vou esperar mais um pouquinho, porque na minha cabeça eu estava curtindo muito ele ir para a picape.
É.
Quem sabe para uma Turner, né? Mas se vai para a Europa, tá bom. Vamos. Eu também prefiro esperar, Herado.
Vamos esperar.
Vou botar minha mão na fogueira agora.
Bom, o Oswaldo fazia tempo que não aparecia, um ano mais ou menos. Olha eu aqui outra vez.
Onde andou? Onde andou?
Ele falou que antes mandava por e-mail, ele ia responder pessoalmente, mas não divulgava. Eu escrevo publicamente para que todos saibam. Eu acho que este é um trabalho fantástico que você faz por trazer para a gente uma gama enorme de informação. Obrigado, Oswaldo. Eu não tinha lido
isso. Legal, Oswaldo. Assim. Obrigado.
Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado, Edgar, por todo o trabalho anterior e hoje no AutoRace, paralelamente a ele. Para mim é um privilégio ter a oportunidade de interagir com vocês. Bom.
Prazer é nosso.
Prazer é nosso. Ele pede aqui para explicar para aquele gajo, o Bottas.
Opa.
O Bottas me parece um pouco gordinho, opa.
Opa, o gajo está gordito.
A Williams resolveu correr.
Vai fazer a Williams andar com lastro, opa. Tá a fazer merda sem lastro, imagina como. Para já. És uma besta.
É mesmo, o cara tá meio redondinho, hein?
Não, você não acha?
É verdade, agora que eu tô me tocando.
Enfim, sei lá, mas eu acho que Toto Wolff sabe o que faz, por isso que saiu correndo da Williams. Não, saiu correndo, 100 metros, esqueceram a porta aberta, ele se mandou. Tanto é que pegaram a Claire. Claire, come here, come in, mother.
Nossa.
Pegaram a Claire, sócio.
Que coisa,
Wolff. O outro pegou o boné, o outro olhou, quando viu a Nauadernada e os ratos pulando, ele falou, é nóis. É nóis, sócio. Que é fácil saber quando faz água no porão. Começa a aparecer muito rato lá em cima, pulando na água, descendo pela corda, tá fazendo água no porão, sócio. Eles são os primeiros a fugir. Mas enfim, boa sorte para ele na Mercedes e tal. Ele até assim foi muito consciencioso. Não, vamos esperar. A equipe está agora engatinhando. Oh, tá bom, oh, tomara que dê certo. E o Bottas eu acho que tem que rezar para a Mercedes melhorar. Porque se o Maldonado está relaxado, imagina ele.
Porra.
Você consegue imaginar o guerrilheiro relaxado? Com cinco baionetas na orelha? Com
aquele olho esbugalhado
dele. Ah, pode parar. Só a dona Gabi mesmo para segurar o rojão lá. Tá certo? Mas enfim.
Olha aqui uma terceira visão aqui, Edgar. Do Gustavo Full.
Grande, Oswaldo. Um abração, Oswaldo. Bem-vindo. Abração,
obrigado. O Gustavo pergunta, será que... Ele não duvidaria... Que esse quiprocó da Red Bull possa ter sido uma mega encenação para enrolar o Mark Webber.
Gustavão, mas já tá, né, Gustavo? A gente até comentou no início do programa, que você ouviu, Gustavo, o Webber já vem renovando pelas tabelas, né? Provavelmente deve estar preparando alguém. Então não tem mais aquela coisa de renova por 3 anos. Acabou, é um ano, depois mais um aninho, entendeu? E talvez, em função dos quiprocós, que você vê que ele mesmo não negou, né? A mesma proteção de sempre, quer dizer, mais um agravante. Então, você sabia por que renovou o contrato? Você sabe que a proteção sempre existiu. E não sei se é injusto, mas na cabeça deles é um piloto alemão que está na equipe desde o berço, que veio da Toro Rosso, né? Que é a equipe satélite, e é tricampeão do mundo. Então, talvez na cabeça de Newey, Horner e companhia, a saída é essa. O Webber, que está encerrando a carreira. Então, tudo bem que é um grande piloto, tudo, mas, assim, não vejo. E com essas espetadelas que ele dá, cria caso, a torta é direita, cria caso por causa de asa, cria caso por causa de pneu, cria caso por causa de asa traseira, cria caso por posição de largada. Aí, quando faz a pole, na hora da largada, vai para 20º. Aí é difícil, né, Gustavo? E você ficaria sem entender. Cara, você reclama, te dá um puta foguete, você faz a pole e perde 9 posições na largada, você quer que eu faça? Ah, mas a segunda não entrou. Para, né? Então, talvez a saída dele já esteja encomendada. Talvez se não acontecesse esse ano, por questões, acho que, de ajustes. Esses contratos são muito complicados, Gustavo. Você sabe disso melhor que eu, né? Você, o Júnior, os nossos... Esses contratos são complicados. Você precisa... O cara que você vai pegar, ele precisa se desfazer dos seus compromissos com 1 ou 2 anos de antecedência. Você vê quantos anos eles foram paquerar o Alonso, quanto contrato o Alonso teve que encerrar para poder chegar lá e estar limpo. E você não encerra contratos assim. Então a coisa vem. Pode ser que... Então não teve como o piloto que eles queriam para levar para lá se ficar totalmente liberado para esse ano, só para o ano que vem. E o Weber já sabe disso. Então, se antes disso ele já criava caso, agora tudo é motivo para ele espetar. Porque agora ele já sabe que a mala está pronta e o departamento pessoal está esperando ele com a portinhola aberta, né? É. Então, é a única explicação que eu encontro, Gustavão.
É isso aí, uma mega encenação para enrolar o Marco Weber. Pode ser.
Pode ser, ué.
O Edgar, hoje é aniversário do Fábio Bonato.
Pois gente, tá aí de velhinhas.
É, se não fosse casado, comemoraria meus 30 na Mônica.
Ô, louco!
Essa o mestre conheceu.
Opa! A titular, inclusive. Ô, louco! Opa! Filezão, sócio. Filezão, nada de carne de pescoço, não. Opa, que isso.
Parabéns pro Fábio.
Nossa, com a palavra, nossa, Flávio Delmezzi, grandes faixas, tio. Grandes faixas.
É isso aí.
Donos da Noite, de Encoraçado Botequim, de Bondê, Bate. É. Da Porto Alegre, das Trincheiras do Demai.
É isso mesmo. Nossa.
Abração, felicidades. Viu, Fabião? Tudo de bom, muitos anos de vida. Saúde, longa vida, cara.
Trintinha, é uma criança, está começando a vida.
Nossa senhora, ai meus trintinha. Bate, deixa eu quebrar o altinho na porta. Ah, vai quebrar aqui. Aqui que tu vai parar, tia, tu vai dormir aqui, que eu vou dormir lá dentro. Nego, velho, índio velho. Índio velho.
Ó, o Edgar, o Cláudio A1 mandou um e-mail dizendo assim, a todos que estão enchendo a bola do Choronço, é bom lembrar que o único tricampeão em atividade é o Vettel, que é o melhor piloto da atualidade, já que no último título do Alonso já tem 7 anos, e podemos não ver o tricampeão.
Pois é.
Então, ele mandou esse lembrete aqui para nós.
Não, ele já mandou na medula, quer dizer. Metade daquela tromba é por conta disso, né? Que voou o ano passado sem mais, né? É. Por causa daquela carroça, porque pelo que o Felipe contou, aquilo era uma carroça. É. Se esse, que não é nenhum espanto, é 50 vezes melhor, imagina o que eles guiavam ano passado.
Imagina, né?
Certo?
Imagina.
Mas bem lembrado, de qualquer forma, bem lembrado, Sérgio.
O José Paulo Soares mandou um e-mail para nós que sentiu nossa profunda decepção em relação à Fórmula 1 no último Loucos com o Edgar. Realmente concordo, ele concorda com a gente, a categoria vem perdendo muito interesse com a politicagem imposta pelos seus protagonistas. Grande abraço. É isso aí, Zé Paulo, vamos ver se eles aprendem. Uma hora aprende, né?
Não, pois é, porque você... porque essa coisa também precisa ter uma certa razoabilidade. Tá bom, as equipes têm seus interesses, precisam do dinheiro, porque a despesa é grande para pagar a equipe, ter os mecânicos, tudo mais. Mas não pode deixar nunca, não pode perder essa essência de ser um campeonato de pilotos.
Exatamente.
E nesse caso específico, não interessa, a equipe fez os pontos necessários para se manter na liderança do campeonato. Porque fez 1 e 2, da mesma maneira que a Mercedes fez 3 e 4. Então, não foi quebrada essa essência. Onde aí entra o nosso pedido, por coincidência, do Júnior, o meu, e de 70, 80% dos internautas, eu tenho certeza, de que isso seja usado apenas na parte final, caso uma das partes interessadas. Você vê quantos pilotos de nome, o próprio Felipe nunca negou isso. Não, se chegar lá no fim, eu vou ajudar o Alonso. Ele fala, quantas vezes ele falou isso no ano passado?
Lógico.
Como outros pilotos já falaram.
Lógico.
Tu vai fazer o quê? Não tenho chance. Se eu puder tirar ponto, outro puder me enfiar entre um e o outro e fazer ponto para minha equipe, eu vou deixar? Por quê? Então, isso faz sentido, isso é coerente. Eu não sei se essa é a grande verdade, mas é a minha verdade.
Não, isso faz sentido, isso faz sentido.
Né?
Não, eu vejo dessa forma. Usar o bom senso nas coisas.
Isso, exatamente, o bom senso.
Só usar o bom senso.
Jogo de equipe desde que se faça necessário.
Lógico. Edgar, outra coisa que eu devia ter feito uma matéria sobre isso, eu também pisei na bola. Porque eu vi a entrevista inteira do Christian Horner e o cara fez essa pergunta. E o Christian Horner falou que, para eles, ele falou que fica uma situação ambígua mesmo, porque para eles é mais importante o campeonato de equipes, porque é aí que sai a grana.
Claro!
Entendeu?
Claro.
Só que tem os pilotos, que para os pilotos o campeonato mais importante é o de pilotos.
Você acha que o cara está preocupado? Nós não estamos, o campeonato de construtor para mim não existe. Estou nem aí.
Então,
se vai ganhar a Force India, se vai ganhar a Caterham, não estou nem aí. Eu quero saber quem vai ganhar.
Então, eu acho que por exemplo, para isso aí veio agora na minha cabeça. O que você acha? Podia ter um prêmio especial para a equipe que fizesse o campeão da temporada.
Seria justo.
Né? Então, por exemplo, continua com o prêmio de equipe, tudo bem. Mas a equipe que tiver o piloto campeão ganha um bônus de 20 milhões, por exemplo. Ou 30 milhões.
Isso aí.
Que daí você. Aí acabava o problema, porque senão realmente os interesses são muito contrários. O piloto tem interesse em ele ser campeão, para se valorizar, para ele ter o troféu, para ele ficar na história como campeão daquele ano. E a equipe quer que ela seja campeã por causa da grana que vai ganhar no final do ano.
O Júnior, e você vê os exemplos que a gente tem. Você vê que ao mesmo tempo que o seu Domenicali é de Caterva, não, o ano que vem é o seguinte, quem sair na frente terá a nossa preferência. Na primeira corrida eles dão uma rasteira no menino. Na primeira! É. E aguarde, porque se não for agora na China, do Bahrein não passará.
Mas vai ficar também, começa a ficar constrangedor se tiver que fazer isso toda hora, hein, Edgar?
Júnior, já tá, Júnior. Você pensa que eles estão preocupados,
Júnior? Ah, mas fica constrangedor. A própria torcida da Ferrari vai começar a reclamar, pô.
Meio difícil.
Você acha que não?
Meio difícil.
Pô, o Bobby tá aí, ganha 50 milhões, toda hora o outro tem que deixar ele passar?
Você vai ver. Dá uma olhadinha nas pesquisas que a Autosprint faz. Deixa quieto. Mas enfim,
o Ricardo Domingues, de Suzano, diz que é seu fã, Edgar, desde a época da Rádio Bandeirantes, transmissões da NASCAR dos anos 90.
Nossa, faz tempo isso, hein, Ricardo? Abraço.
Ele diz que não acredita como é que tem jornalista que defende a Red Bull e não o Vettel. O mundo está de cabeça para baixo.
Tá, segundo Lula Lincoln, sim.
Será que o Bernie não vai tomar alguma atitude em relação ao jogo de equipe? Para o marketing da Fórmula 1, esse tipo de coisa não atrai fãs.
Ele deve estar infernizando a orelha do outro anão. Infernizando.
Uma maneira era premiar a equipe se fizesse o campeão do mundo.
Isso.
Entendeu? Porque já aconteceu várias vezes, né, Edgar? Do campeão, do piloto campeão... Não ser da equipe campeã.
Não, exatamente. Muita, é só entrar aí nas estatísticas e pegar os resultados aí de piloto e de construtores.
Então, dá um prêmio extra para a equipe que fizer o campeão do mundo, acaba o problema, pô.
Que ameniza isso.
Ameniza muito. Senão,
você pode focar isso mais no final do campeonato. Exato. Senão já começa as bandalheiras. O ano que vem já vai começar isso aí nos testes de Barcelona. Não, o senhor não vai andar agora, hein? O senhor só anda no mês que vem. Não teve um lá que pagou e nem sentou, não deixaram entrar nem no box, não deram credencial pro cara. Só porque a grana não chegou. Não, Luizinho Razia?
Foi isso mesmo.
Foi um sacrifício pra ele entrar. Tem que espalhar um amigo dele. Não, entra comigo, vem cá. Não, deixa o rapaz entrar. É isso. O Lesada tava radical, viu?
E depois ele dá uma ideia aqui. Ele acha que algum dirigente da NASCAR ou da Indy deviam dar um carro pro Loeb sentar. Imagina esse francês correndo em Indianápolis ou em Watkins Glen.
Ah, valeria a pena, viu? Esse eu queria ver.
Ele diz que a Indy precisa de ídolos. Acho que o francês iria chamar a atenção para a Indy 500 novamente. Muito boa ideia. Acorda Roger Penske, acorda Chip Ganassi, acorda Michael Andretti, Bob Rahal, acaba assim.
Quem mandou esse e-mail?
Ricardo Domingues.
A gente sempre acha que quem pode o mais, pode o menos. É claro que o Loeb anda numa circunstância muito mais difícil, né? Anda numa condição muito mais crítica, anda muito mais pendurado, por tudo que, não preciso nem explicar com você, os nossos confrères já conhecem, não preciso perder tempo falar o que é o Mundial de Rally, enfim. Mas eu acho que é só uma questão de adaptação, porque você sabe que o gen está lá, o DNA está lá. Então é só agora ele se acostumar com o slick, é só ele agora, sabe... Se moldar a esse trilho que o cara, pelo menos o gênio, o cara tem, porque o cara é satânico.
Só não sei se o cara toparia andar 350 por hora num oval com muro.
É, precisa ver
que para essas alturas da
catacumba. É, se é a 350 no oval com muro ou 290 com árvore do lado. E dá uma. Deixa eu ver. Outro dia um tirou o rabo em cima da árvore.
Foi impressionante.
E saiu no rabo.
Foi impressionante aqui.
Não, não foi nada. Ele fez, ele ia bater rindo, porque ia bater. Só que como ele segurou acelerando, tração nas quatro mandando terra para trás, isso. Saiu.
Impressionante aquilo.
Então, acho que uma vez que ele avalia o que é pior, 350 no muro. 270 na árvore, não dá para pensar.
É,
e quem sabe pode nascer um novo ídolo aí, porque do ramo o cara é, não é não,
Júnior? Opa! E mostrou aí no Fiat GT que chegou lá e detonou.
Então, exatamente.
Chegou lá e detonou. Detonou, inclusive, o piloto acostumado. Ele vai ter
mais pneu que todo mundo. Né? Quem pode o mais, pode o menos.
Lógico.
É uma boa ideia, bela ideia. Gostaria também de ver. Alô, Roger Penske, aquele abraço.
Ó, recebemos...
cheio de amores, hein, Júnior, com o novo, novo dirigente lá da...
É.
Indy. Precisamos dar uma chance.
É, ele falou bem, ele falou que a Indy precisa de um dirigente forte.
Isso, e tá precisando mesmo.
Tá mesmo.
Porque senão vai murchar, sócio.
Já tá murchando, né?
É, vai murchar. Cada vez menos gente. Enfim.
Nós recebemos também e-mail do Kiko, de Santa Bárbara do Oeste.
Kikão, o que o Kiko manda?
Ele diz assim: Olá, Dalto Edgar, sempre, parabéns pelo programa, sempre. Diz que o Christian Horner deu uma espetada legal, qualquer piloto de ponta faria o que o Vettel fez. Claro que existem diversos fatores envolvidos, mas explica e esclarece muitas atitudes passadas do Rubinho, Nelsinho e, lamentavelmente, do Felipe. Afinal, o segundo piloto é o primeiro piloto. Depois do primeiro piloto. Abraços, Kiko.
É isso aí, curto e grosso.
E o César, né? Ah. O César NC.
Oh, final anda sumido.
Anda sumido.
Disappear. Não sei onde anda.
Ele só tem uma questão sobre a questão do automobilismo internacional.
Ah.
Aquilo foi uma entrada criminosa do Alexandre Pato no Rogério Ceni, colocando em risco a integridade física de um dos maiores goleiros do Brasil. Se fosse o Fabiano, levaria 3 cartões vermelhos pela jogada e tomaria a suspensão de 480 jogos oficiais. Mas como é pro Corinthians, já viu. KKK, abraços.
Tá de sacanagem com a dupla aqui, né? Ou não? Isso é triste.
São Paulino mandando e-mail falando de automobilismo internacional e fala de Rogério Ceni. Alexandre Pato.
César, agora você tem que... Não, e ele ainda de dedinho na boca pedindo silêncio com uma gracinha, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa bichar, você vai ver ficar 8 meses no estaleiro que vai ser bom pra tosse.
É, porque aconteceu muito isso.
Nossa senhora, foi pra Itália pra tirar férias, né? O Milan mal viu. Pelo menos ele viu a filha do homem lá, mas o resto... Enfim, Cezão, um abraço, dá um beijão na Ferraristinha aí, viu? Ela deve estar de trombinha, ainda mais porque Dom Fernando deu um quarto de volta, né? A equipe aproveitou para sacanear. Júnior, os caras viajaram no Chamão Alonso, viu? Os caras viajaram.
Os caras viajaram mesmo.
Era para ter entrado no ato contínuo. Imagina aquela asa esfregando no chão a 300 por hora na cara reta, carga em cima daquela asa. Foi pouco, Júnior.
É mesmo.
Foi pouco. Voar por baixo foi pouco, gente.
E podia ter acertado alguém, hein?
Claro. Porque na pior das hipóteses, se ele já entra, mete um outro pneu intermediário e sai, ele tá bom, tava em sexto, sétimo, tava na balada, Júnior. Tava na balada. Todo mundo depois sabe que ele é um animal naquela condição de pista. Todo mundo sabe. Não, fica andando. Vamos. Tanto é que você viu que a equipe, a Red Bull errou em chamar o Vettel. Porque ele entrou, trocou e se ferrou. Teve que dar 3-4 voltas lá, escorregando que nem um louco lá com os tempos. Pega o lap sharp lá.
Não, foi ficando, coitado. Não conseguia parar.
Foi ficando, porque não tem mágica. Os dois que se ferraram e que trocaram o pneu logo. Então, não, entra. Já deu no outro mesmo. Sabe, não entendi encontrar o outro parado. Como se ele saísse no sábado e o Alonso chegasse no domingo, né? Então, deu. Vem pro box, pô. Aquele bico é rápido. Já troca os pneus, bota... E deixa dar mais 10 voltas com o outro pneu, ele vinha para cima, tava na balada no final da corrida. Não. Quando só tem gênio no muro, né?
Acontece isso.
Acontece isso.
Bom, e nós vamos nos ver terça-feira que vem.
Terça-feira que vem. E o que temos esse final de semana, Júnior?
Final de semana começa a MotoGP.
Em HD.
Losail. Não sei se vai ser HD. Eu espero que. Passe no canal, nos dois canais, né? HD. E Fórmula Indy, e deve ter mais coisa, mas aí o pessoal entra no site lá pra quarta, quinta-feira, que tem a programação da TV. Mas vai ter Indy e vai ter o início da MotoGP, que é imperdível, né? Com o Valentino e o Lorenzo.
Isso também é uma outra coisa, uma pergunta que fica no ar, hein? Como é que a Yamaha vai administrar esses leões?
Então,
vai ser engraçado.
Vai ser engraçado.
Vai ser engraçado. Mas vão deixar Singal finhar?
Vão deixar.
Vão.
Eu acho que a MotoGP acerta nisso.
É, não, ela não quer nem saber. Aí vai começar com 500 mil pessoas, na terceira corrida tem 1 milhão.
Isso mesmo.
Essa primeira roda de pena que desce, não tem a menor dúvida.
É isso mesmo.
Deixa eu aproveitar esse finalzinho do programa, então, mandar um grande abraço aí a todos os nossos confrades. Obrigado pela paciência, pelo carinho aí, até pelas opiniões contrárias. Eu vejo isso com muito respeito, vejo de maneira muito, muito justa, afinal de contas, é a opinião de cada um. É muito importante isso, até para o nosso referencial. É importante, ninguém é dono da verdade, e é muito importante que a gente sempre tenha o contrário, para que a gente realmente possa sempre continuar medindo também os nossos valores. Lógico. Então, quero deixar um grande abraço aí para todos, generalizando. Um abração também para o meu amigo Luizinho Ligarião, que tem trocado bastante ideias. Enfim, o Leozinho, que está lá em Buenos Aires, lá vai fazer faculdade. Meu querido amigo Euler German, do grande box, do grande blog Faxina Política, blogspot.com.br, que tem me mandado munição, tem sido um amigo fantástico. Obrigado pelo suporte, Euler, um grande abraço a você. Na nossa distante Sete Lagoas, mas sempre ligado na pilha, dando um grande reforço. Felicidades a todos, um grande abraço. E, Júnior, um caprichão na música de saidinha hoje,
pode,
tá certo?
Pode deixar.
E diz que tem Nelsinho de volta a
Truck. Ah, é? Tem essa.
É, a pedido dos fãs. Quanto será que custou essa brincadeira, hein? Ou a Turner já está fazendo benemerência?
Não sei, vamos ver.
Hein?
Vamos
Faz
ver.
Mas que volta, porque diz que não tem corrida de Nationwide,
isso,
né?
Isso.
E gozado que Tiagão já tinha cantado a bola, viu?
É, né?
Ele achou esquisito, você viu? Ele achou esquisito que tinha um zoom, 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 não deu outra. Lá vai Nelsinho de Turner. Enquanto você acha na outra, até porque a outra também não é fácil. E aí, você vê esses probleminhas que ele está tendo na Nationwide, você vê que os caras falam, Nationwide, andar em oval, vai lá ver o que é bom para tosse.
Puta,
ó, Nelsinho, que de bobo não tem nada, vai ter que se adaptar, vai ter que se ajustar, achar o caminho para poder vir na jogada. Daqui a pouco vem, mas não é chegar lá e resolve, não, ouviram do Piranha.
Não
é
existe.
Bem assim, né, Júnior?
Não existe.
Né? Então tá bom, Júnior.
Até terça.
Grande abraço.
Valeu.
Até terça.
Abração.
Tchau, rapaziada.
Abração pra galera. Tchau.
Tchau.
Rise out of this, such a human waste. Rise out.